Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é a segunda-feira, estamos começando a semana, terminou o mês de agosto, né? O mês do cachorro doido. Hoje já é dia 2 de setembro e vamos torcer para ser um mês mais tranquilo do que agosto, né? Agosto foi um mês de muitos incêndios, um mês de tanta coisa acontecendo, né? Tanta catástrofe, pelo amor de Deus, que setembro seja um mês bem melhor, se Deus quiser. E hoje, aqui no programa, eu vou começar já bem rápido, né, gente? Porque o horário eleitoral está comendo aí uma grande parte do nosso programa. Eu vou entrevistar já já o Leandro Marmo, CEO e sócio no escritório João Domingos Advogados Associados. E o tema da nossa entrevista será: Marco Temporal volta à pauta no STF.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo. Apresentação de Divino Ronaldo. Oh, yeah. Uma apresentação de Divino Ronaldo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Leandro Marmo, que é CEO e sócio na João Domingos Advogados Associados. E o tema da nossa entrevista será: Marco Temporal volta à pauta no STF. Leandro Marmo, sócio remido aqui do podcast, tudo bem?
Tudo ótimo, Divino. Sempre uma honra poder estar aqui presente, compartilhando informação jurídica.
O que é a tese do Marco Temporal? E como que ela se relaciona com a Constituição de 1988?
Que é o marco temporal, Divino? A gente tem um problema histórico, que é o seguinte: o que, que é terra dos índios, o que, que é do Estado, o que, que é dos particulares? Se você for parar para pensar de certa forma, 500 anos atrás seria tudo dos índios. Quando chegou aqui só tinha índio, então a rigor, tudo isso aqui seria dos índios. Então, o que, que é o ponto que dá um nível de complexidade muito grande na discussão sobre marco temporal? Você tinha uma quantidade de terras que estavam ocupadas efetivamente na posse de índios até 1989, quando a Constituição entrou em vigor. Então, o que se discutia no judiciário era: ora, somente essas terras que comprovadamente estavam na posse dos índios até essa data é que nós vamos reconhecer e manter como sendo áreas indígenas, e que já é uma área, destaca-se, extremamente expressiva, é 14% do território nacional. Nós fizemos uma conta aqui, é algo aí mais ou menos como se cada índio tivesse o equivalente ali a uns 140 hectares, enfim, quase 200 campos de futebol cada índio tivesse ali para ele. Esse é um número muito expressivo. E aqui que é o problema que se gerou. O STF, num dado momento, há um ano e meio, dois a três, o STF falou: não, não vão ser só essas terras. Outras terras, antes de 89, que ainda que não tivessem na posse dos índios naquele momento da Constituição, a gente pode fazer um estudo antropológico, pedir um parecer da FUNAI de alguém, para pegar e falar: não, tá vendo aquela terra ali que tem 2 mil produtores rurais, aquela área de 150 mil, que tem 40 anos, tem 50 anos que o pessoal está lá, que tem escritura no cartório, que já passou por 15 famílias no cartório e tal. Então, há 50 anos atrás aquilo era de uma tribo indígena. Agora nós vamos lá, vamos tirar todo mundo de lá todas aquelas fazendas que são produtivas, vai virar mato e nós vamos entregar para os índios. É mais ou menos isso que o STF falou que poderia ser feito no ano passado. E foi um choque muito grande, porque gerou um nível de exposição de milhares de produtores rurais pelo Brasil de serem surpreendidos por uma questão como essa. Imagine você colocar toda a sua reserva de uma vida no imóvel que você foi lá, a matrícula dele estava no cartório, estava registrado, você tinha aquela segurança. Você passou anos, o cara criou a família, teve filho, neto ali, e de repente qual é o risco de chegar alguém, né? Eu fiz um estudo aqui, há 50 anos atrás, alguém viu um índio passando aqui perto, e agora, diante disso, a gente vai tirar isso aqui, vai virar reserva indígena. Isso é assustador demais, isso. E foi o que o STF falou. Diante disso do STF, mais que imediatamente, a Frente Parlamentar do Agronegócio correu no Congresso Nacional e aprovaram a lei para ir no sentido contrário. Então, criaram uma lei para falar, não, só aquilo que estava já reconhecido, que os índios estavam na posse até a entrada da Constituição em 89, que a gente vai dar proteção. E nessa, obviamente, como foi uma lei criada já em contraposição ao que o STF tinha acabado de criar, tinha acabado de decidir em sentido oposto, judicializaram os partidos de esquerda, principalmente, ações perante o STF, questionando a constitucionalidade dessa lei. E ali a gente ouve algo que eu reputo muito importante. Essa ação ela caiu na mão do ministro Gilmar Mendes, apesar de ser um ministro aí com muitas ressalvas com relação a muitos casos que ele atua. Eu entendo louvável a postura que ele teve. Ele falou, cara, essa discussão não vai terminar nunca. Se é ou não é, porque assim, não é só decidir objetivamente se considera aquelas terras até 89 ou não. Você tem centenas de processos pequenos pelo Brasil nas proximidades de cada uma dessas reservas que está se discutindo se naquela hipótese tem ou não tem, quais variáveis. Ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos parar esse cabo de guerra entre STF, Congresso, não é só um fla-flu, não é só 880, o negócio é muito mais complexo. E também não dá para a gente resolver só numa canetada. Vamos fazer uma conciliação, mas uma conciliação diferente. Eu vou criar um grupo aqui de conciliação que vai ter uma previsão de, no mínimo, se debruçar durante meses. Nesse grupo, eu vou colocar aqui representantes do governo federal, dos estados, do município, representantes dos índios, dos fazendeiros. E essas pessoas terão que trazer propostas, não é para falar assim, ah, o STF tem que entender que é até 89 ou não. São propostas muito específicas, olha, considerando a reserva indígena lá na Ilha do Bananal, em tal região, lá no Xingu, nessa área, com essas coordenadas, nós vamos entender que, de fato, passa a ser reserva indígena e vai ter que tirar algumas pessoas. Mas, com relação às outras pessoas que estão na área e tal, vai ter, ou seja, o que está se propondo ali é um trabalho, assim, não é a quatro mãos, né? É a dezenas de mãos, com viés conciliatório, de diálogo, e para visar fazer uma mega composição de todas essas nuances e litígios que estão a nível de Brasil.
Eu vou fazer um intervalo comercial e nós Divino já voltamos em alguns
Ronaldo,
minutos.
A voz do Divino campo. Ronaldo,
hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade, o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando o Dr. Leandro Marmo, que é advogado, e o tema da nossa entrevista é o marco temporal, que voltou à pauta no STF. Ô Leandro, o que fez esse assunto ressuscitar no STF, sendo que ele já estava ali decidido, definido pelo pelo Legislativo na Constituição de 1900, que entrou, de 88, mas que entrou em vigor em 89.
Porque logo após a Constituição de 89, ali na década de 90, surgiu mais essas discussões ali, principalmente com relação à reserva Raposa Serra do Sol. Tinha discussão dentro de um processo, era uma questão casuística ali, né? Era envolvendo uma reserva em si que estava sendo analisada, qual que seria o reconhecimento da extensão dela, se seria somente aquilo que comprovadamente estava na posse dos índios até a Constituição, ou se tinha algo além. Naquele momento, julgando esse caso especificamente, o STF entendeu que naquele caso se aplicaria apenas aquilo que comprovadamente os índios estavam na posse na Constituição de 89. Isso é favorável, daria uma segurança jurídica para os produtores. Com base nisso, os produtores entraram com a ação, né, houve uma ação judicial perante o STF para falar, buscar, falando, então, já que você falou isso nesse caso, o STF, só deixa claro aqui para mim, então, para todos os outros casos, então, no Brasil, se não tiver essa prova ou se não demonstrar que o índio estava na posse ali, quando entrou em vigor, se ele perdeu essa posse antes, ele não tem o direito mais de reivindicar essa terra. E quando o STF debruçou nisso, ele falou, não vai ser assim, não. Não vai ser assim, porque pode ser que ele sofreu um esbulho, que sofreu uma coisa ilegal antes, e por isso, nessa condição, que ele teria perdido essa posse, por conta de grileiro, de coisa e tal, e aí criou um cenário desesperador, né? E quando criou esse cenário desesperador, o legislador foi uma coisa meio forçada, sabe, Divino? Porque quando os parlamentares criaram a lei, falou, pô, o STF já deu o entendimento dele aqui. Como é que você vem e cria uma lei contrária ao que o STF acabou de dizer que é conforme a Constituição ou não? Então, como que era essa lei no ano passado para proteger os produtores? Ela já estava com os dias contados porque falou, pô, o STF decidiu esses dias que isso não pode acontecer. Se a gente está criando uma lei em sentido contrário para proteger os produtores, isso aqui não vai durar muito tempo. E é o risco que, de fato, estava e ainda está correndo. Porque o pessoal ajuizou essas ações, só que o ministro teve a prudência, a parcimônia, de ao invés de já dar uma liminar reconhecendo a flagrante inconstitucionalidade da lei, afastar já a eficácia dela e permitir que o pau fosse torando para tirar todos os produtores das áreas e dando seguimento nessas ações, questionando essas áreas, o ministro falou assim, não, peraí, chega dessa briga, STF, Congresso, temos um problema, o problema é complexo, e para a gente resolvê-lo adequadamente, de uma forma que vá atender minimamente ao interesse efetivo das partes, vai ser colocando todo mundo na mesma mesa. Então vamos trazer aqui, vamos montar um grupo de conciliação, trazendo aqui representantes de todos os setores, dando um prazo razoável, e enquanto esse grupo está caminhando, fica suspensa aqui a ação judicial, fica suspensa essa discussão quanto à lei. Então a lei do Congresso está em vigência hoje.
Quais são os principais argumentos favoráveis à aplicação do marco temporal?
Vamos lá, porque os favoráveis tem favoráveis para os índios e para o...
Então deixa eu especificar. Não, quais são os argumentos, então, favoráveis aos proprietários rurais? Porque depois eu vou fazer a pergunta, então já deixo as duas perguntas agora. Quais são os argumentos dos produtores rurais em relação ao marco temporal e quais são os argumentos dos indígenas em relação ao marco temporal?
O dos produtores são, olha, a Constituição entrou em vigor. Naquela data, em 89, você já conseguia saber quais reservas, quais áreas, a extensão em que os índios tinham ou não tinham a posse daquelas áreas. Aquilo dali é deles. Pronto, acabou. Não tem mais discussão e não poderia, a partir de 90 em diante, falar assim, mas tem uma área ali, ó, lá do lado, que tinha uma fazenda ali em 89, 85, 80, ou 70, ou 60, mas que há tantos anos aquilo foi do índio, foi de índio, e agora a gente quer que reconheça que aquilo ali é uma nova reserva, ou é uma extensão de uma reserva que já existia. Porra, a insegurança jurídica disso é assustadora, né? Então, assim, então o que foi favorável para o produtor ali, que foi estabelecido, é só aquilo que já estava estabelecido naquele momento. E o que é o argumento que é favorável para os índios, né, para os indígenas, e que gera, então, essa preocupação? é falar, não, se eu conseguir demonstrar com base em algum estudo, esses estudos são muito subjetivos, divino. Ah, cara, 50 anos atrás tinha uma tribo na beira do rio ali, que pegava daqui até 50 quilômetros para cima, você via barraca deles, então a gente vai ter que considerar que tudo isso é reserva. Aí muitas vezes você vai ter esse reconhecimento em cima de uma área, pô, tem lá uma fazenda há 40 anos, que um produtor foi lá, comprou, tinha um registro no cartório, presumindo-se a legalidade, tinha licença do IBAMA, tinha licença de todos os órgãos ambientais, registro no CAR, registro tinha todos os registros necessários. E aí foi sendo vendido, a pessoa às vezes pegou aquela área, era só mato. Ele investiu milhões para desbravar tudo ali, para corrigir o solo, para torná-la produtiva. E aí, de repente, fala, não, eu posso discutir e falar que há 50 anos atrás tinha um índio passou andando aqui perto e aí isso aqui estava na área dele. Poxa, 500 anos atrás isso aqui tudo era dos índios. Então, o nível de objetividade é assustador.
Vamos fazer mais um intervalo comercial? Voltamos rapidinho. É só tomar um copinho d'água, já estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no campo. Entrevista.
Um pesadelo que vem rondando muitos produtores rurais no país é a questão do marco temporal, e ele voltou à pauta no STF. E hoje eu estou conversando com o Dr. Leandro Marmo, advogado, a respeito desse assunto. Essa questão do marco temporal, ele se relaciona com a soberania nacional? Você entende que isso é uma questão de soberania? Até que ponto os produtores rurais estão ameaçados, digamos assim, em suas propriedades? Digamos que eu tenho aqui em Rio Verde uma propriedade de 1.000 hectares, o meu bisavô comprou, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim, que vai passar para o meu filho. Essa propriedade, ela pode correr o perigo de ser transferida para algum índio, digamos assim, ou não? Não é todo mundo que incorre nesse perigo?
Não, não é todo mundo, não. O foco das principais focos de preocupação são nas proximidades de reservas indígenas já reconhecidas e estabelecidas. São nessas proximidades que a gente tem a maior discussão entre a ampliação ou não delas.
Eu até te fiz essa pergunta porque eu já vi essa preocupação em grupos de WhatsApp de produtores rurais. Muita gente preocupada, inclusive aqui na região, se estariam correndo algum perigo, caso alguém chegasse e falasse, olha, eu achei um pedaço de cerâmica não, ali mesmo, na sua terra, então isso vai passar a pertencer para os índios. Então não corre esse perigo.
Não. Graças a Deus não chegou a esse patamar, por enquanto.
Infelizmente nós vivemos no país, voltando lá no início, né? Aquela preocupação que eu disse para você. A gente fica muito preocupado em relação à insegurança jurídica, porque muita coisa que já parecia estar pacificado, de repente, do nada, vem à tona e traz uma bagunça dessa na cabeça de tanta gente, né? Parece que o país tem tanto problema, tanta coisa a que o judiciário deveria se preocupar, e ele fica entrando em umas questões que, ao nosso ver, parece que não faz o mínimo sentido.
O problema é nem entrar, mas é decidir de uma forma que não faz nenhum sentido, né?
Exatamente. Você colocou a coisa de um jeito aí é bem interessante. Bom, então, só para o pessoal ficar um pouco mais tranquilo agora, enquanto essa definição do grupo de discussão...
A conciliação está acontecendo.
Enquanto não houver um consenso esse ponto não será pacificado, esse ponto não será definido, é isso?
Está suspenso, as ações estão suspensas, enquanto isso não for resolvido, está tudo paralisado, e aí a gente volta ao estado que de vigência, né? Enquanto a gente tem essa decisão, o que, que significa? Está vigente a lei aprovada pelo Congresso no ano passado, que dá essa segurança, falou, não pode ter mais discussão quanto à extensão dessa terra indígena. Então, enquanto essa ação está suspensa, essa discussão permanece suspensa e não pode ter nada envolvendo essas questões em andamento agora.
Existe alguma possibilidade de sentarem os parlamentares juntamente com os ministros e chegarem a algum consenso ou não?
Eles diretamente não, né? Ali a fórmula, até excepcional e atípica que o ministro Gilmar Mendes estabeleceu, foi que fossem apresentados pela União representantes dela para essa finalidade, pelos indígenas que participavam dessa ação judicial, pelos produtores rurais, que são as partes envolvidas nessa ação judicial, para que pudessem ter essa discussão. Então, ela não passa essa tratativa de negociação desse acordo, ela não envolve nem parlamentares, políticos e nem ministros do STF, mas representantes diretos das partes envolvidas.
Correto. Só para a gente finalizar, Leandro, ao final da discussão, quando esse grupo colegiado chegar aí a um consenso, eles vão trazer essa definição para o ministro Gilmar Mendes. O que ficar definido ali está definido ou tem que ir para o colegiado de juízes para eles definirem se aquilo lá realmente está valendo ou não?
Pela regra ordinária, o adequado é a homologação pela turma julgadora, porque quando você tem uma corte, a regra é o julgamento colegiado. As decisões que são dadas isoladamente por um ministro geralmente são questões pertinentes a uma liminar, alguma questão assim mais, vamos dizer, mais simples. Agora, quando você vai ter uma decisão que vai homologar um acordo e pôr um ponto final em um processo, a regra desse julgamento é que ela deve se dar de forma coletiva e pela turma julgadora ali.
Perfeito. Meu amigo, alguma consideração a mais que você acha que seja pertinente nesse momento?
Não, professor, foi perfeito. Acho que deu para a gente explorar muito bem o tema. É um tema, de fato, muito preocupante. Quando está na mão de terceiro, você tem que confiar que vai ser decidido e vai ser decidido corretamente. É algo extremamente preocupante, né? Mas, pelo menos por enquanto, enquanto está acontecendo essa tratativa de negociação, o produtor tem um pouco mais de paz aí, para pelo menos ele aguardar e torcer aí, ter uma expectativa de que isso possa ser resolvido de uma forma mais equilibrada e sem prejudicá-lo.
O produtor já tem tanta coisa para se preocupar, né, Leandro? Ele ia ter que preocupar com isso, que não deveria ser um problema dele. É o fim do mundo. Meu amigo, muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez. Te agradeço imensamente por trazer os esclarecimentos e por deixar o produtor um pouco mais tranquilo, pelo menos nesse momento. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Divino. Até mais.
Até mais. Eu conversei com o Dr. Leandro Marmo, que é advogado, é o CEO e sócio no João Domingos Advogados Associados. E o tema da nossa entrevista foi Marco Temporal Volta à Pauta no STF. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente. Que a sua semana seja extremamente abençoada, que você possa ser muito feliz ao longo desses dias, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.